Vidiga FM.
A voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que conta com a sua companhia aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, entre as 11 e o meio-dia. Vamos hoje contar com a presença neste programa de Ana Farinho, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Para já avançamos com a informação relativa à atividade municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar no próximo dia 29 de março, a partir das 10 horas, o Trilho dos Cogumelos, na localidade de Alcaria da Serra, com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja. Integrados neste Trilho dos Cogumelos vão decorrer o Trail Sprint, um percurso competitivo de 16 km, um mini trail, percurso não competitivo de 10 km para participantes a partir dos 18 anos, como novidade a corrida dos futuros campeões, um percurso não competitivo de 8 km para participantes a partir dos 14 anos. Vai ter lugar também uma caminhada com duas distâncias, uma de 8 km e outra de 10 km. Aliando o prazer pela prática desportiva ao contacto direto com a natureza, à beleza das suas paisagens, ao património e à gastronomia, os participantes vão poder desfrutar neste Trilho dos Cogumelos de uma experiência inesquecível através de percursos pelas pacatas e singelas ruas da aldeia e pelos trilhos ao longo da Serra de Alcaria. No final haverá um almoço tradicional com animação musical. Individualmente, em grupo, com amigos ou em família, aceite o nosso convite e participe no Trilho dos Cogumelos. As inscrições decorrem na plataforma A Correr até às 23h59 do dia 24 de março, a terça-feira anterior à data da realização do evento. Os interessados podem consultar as normas do Trilho dos Cogumelos na página de internet e Facebook da Câmara Municipal de Vidigueira. A Câmara Municipal de Vidigueira está a aceitar inscrições para o programa de voluntariado para voluntários a partir dos 18 anos, que serão integrados nas ações desenvolvidas de acordo com a sua disponibilidade e área de interesse. Participe nesta experiência enriquecedora, em que o mais importante é a vontade de ajudar e fazer a diferença na vida de quem mais precisa, contribuindo para uma comunidade mais solidária e inclusiva. Para mais informações ou para inscrições, os interessados devem contactar o Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Vidigueira. No próximo sábado, 14 de março, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, vai decorrer mais outra edição da atividade Bico Bico Sarabico, Histórias, Brincadeiras e Afetos, a partir das 10 horas para crianças entre os 12 e os 36 meses e às 11 horas para crianças dos 3 aos 5 anos. O Bico Bico Sarabico é uma iniciativa mensal do município de Vidigueira de promoção do livro e da leitura através de um encontro entre pequenas histórias, rimas, experimentação de sons, brincadeiras e afetos para pais e filhos, para crianças entre os 12 meses e os 5 anos. A inscrição é gratuita e deverá ser feita previamente através dos contactos telefónicos ou presencialmente na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. A Câmara Municipal de Vidigueira vai promover a partir do dia 12 de março às quintas-feiras, entre as 14 e as 16 horas, no Centro Social de Vidigueira, uma oficina de artes manuais. Esta iniciativa será dinamizada por Fátima Narra e pretende proporcionar momentos de aprendizagem, partilha e convívio entre os participantes, incentivando também a valorização do trabalho manual. Os interessados podem efetuar a sua inscrição, que é gratuita, na Câmara Municipal, na Junta de Freguesia ou no Centro Social. O Vidigueira Vinho vai decorrer nos próximos dias 3, 4 e 5 de abril, organizado pela Câmara Municipal de Vidigueira, como forma de promover o setor vitivinícola, além de outros produtos de excelência do concelho, também a gastronomia tradicional e o cante alentejano. Em destaque, anunciamos já os espetáculos de José Cid e Bubas Pinho, com a participação de Sofia Pires. Ao longo de 3 dias, o evento pretende celebrar a tradição e a autenticidade do território e reforçar o posicionamento de Vidigueira Vidigueira como destino enoturístico de referência, aliando o vinho à música e à gastronomia. Conforme referi há pouco, vamos contar hoje aqui com a presença da senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ana Farinho. Muito bom dia,
bom
antes
dia,
de mais.
Lúcia. Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira.
Esteve aqui neste programa no passado mês de novembro, a início de mandato. Passados que estão quase 4 meses, qual o balanço do trabalho que tem sido desenvolvido e que gostaria de destacar?
Dizer que estes primeiros meses têm sido, acima de tudo, uma grande aprendizagem. Entrar numa instituição pública e assumir estas responsabilidades faz-nos perceber muito melhor como funcionam as coisas por dentro e o trabalho que existe todos os dias para darmos respostas às necessidades da nossa população, que é por isso que nós lá estamos. Acabaram por ser meses muito intensos, sobretudo de ouvir as pessoas, de conhecer melhor os nossos serviços, perceber onde é que podemos melhorar. Quem entra agora tem sempre primeiro de perceber bem a realidade, ouvir, não é? Ouvir as pessoas, ouvir as associações, ouvir as escolas, estou a falar mais nas áreas que me estão adjacentes, e ouvir toda a comunidade. Na política local é fundamental, porque estamos muito próximos das pessoas e dos seus problemas do dia-a-dia. Isso faz com que sintamos ainda mais responsabilidade de tentar encontrar soluções. Também percebemos rapidamente que nem sempre as coisas acontecem à velocidade que gostaríamos. Há processos, há regras, há decisões, e que tudo leva o seu tempo, né? Mas o importante é trabalhar com seriedade, com dedicação e sempre com uma preocupação de fazer mais e melhor pelo nosso concelho. No fundo, o balanço final tem sido meses de muito trabalho, de aprendizagem e também de grande motivação, porque sentimos que as pessoas esperam muito de nós, e isso também dá-nos muito, dá-nos mais vontade de continuar a trabalhar para melhorar a vida de quem vive no nosso concelho.
Quais têm sido as principais prioridades da Câmara Municipal nas áreas que estão sob a sua responsabilidade?
Uma das grandes prioridades tem sido reforçar o trabalho nas áreas da ação social, na educação, no desporto e na juventude, porque são áreas que tocam diretamente a vida das pessoas e são muito importantes para o futuro do nosso concelho. Fazendo agora aqui distinção por áreas, no que diz respeito à área social, temos procurado estar muito atentos às necessidades das famílias. Muitas vezes fala-se pouco disso, mas a verdade é que ainda existem muitas famílias com dificuldades no nosso concelho. Temos encontrado situações sociais que se arrastam há anos e que neste momento posso dizer que temos o maior número de sinalizações de casos sociais de sempre. Isto mostra bem a importância que estamos, que é estarmos atentos e mais próximos das pessoas. Por isso temos trabalhado em articulação com as instituições sociais e as juntas de freguesia, porque só juntos e este trabalho conjunto conseguimos chegar melhor a quem precisa de nós. Um exemplo disso também tem sido os atendimentos descentralizados que as técnicas da ação social têm feito nas freguesias. Isto tem sido uma medida que nos tem permitido estar mais perto das pessoas, a ouvir os seus problemas e também dar respostas mais rápidas às situações que vão surgindo. No que respeita à parte da educação, temos mantido uma relação próxima com as escolas, temos procurado acompanhar as suas necessidades e apoiar sempre que possível, tanto a nível logístico, como recursos humanos, como em iniciativas, sempre que contribuem para o desenvolvimento dos nossos alunos. A escola tem um papel, como todos sabemos, fundamental na formação das crianças e dos jovens, e a autarquia deve ser sempre um parceiro presente e disponível. No que respeita ao desporto, e sendo ela uma área pela qual tenho uma proximidade maior devido ao meu percurso profissional, temos procurado aumentar a oferta desportiva no nosso concelho e dar mais vida também às nossas infraestruturas. Um exemplo disso foi a abertura das piscinas municipais aos sábados, coisa que não acontecia anteriormente, com atividades em parceria com o Clube de Esportes Aquáticos. E deixem-me dizer que o feedback da população tem sido muito positivo e a adesão também às atividades desportivas. Já na próxima semana também vamos iniciar as aulas de voleibol no final da tarde para toda a população. E a partir do mês de abril retomamos também os domingos em família no Parque Verde com atividades e aulas de grupo para todas as idades. Em breve, e para fazer um resumo de todas estas atividades, vamos fazer uma divulgação da oferta desportiva existente no nosso concelho, com as atividades, os locais, os horários, para que todos possam participar e para que não haja desculpas para ficar em casa. Porque, como todos nós sabemos, o desporto não é apenas uma competição, é saúde, é convívio e é uma forma também de nós unirmos a nossa comunidade. No que respeita à juventude, temos procurado ouvir mais os jovens, envolvê-los nas nossas decisões, que dizem respeito também ao nosso concelho. Tivemos recentemente o Fórum da Juventude que realizámos na Biblioteca Palma Caetano. Foi um momento muito participado e que nos mostrou que os jovens querem dar a sua opinião, querem contribuir também para o futuro da sua terra. A nossa intenção agora, com este fórum, é dar continuidade a esse trabalho, com a criação de um Conselho Municipal da Juventude e também com a implementação do Orçamento Participativo Jovem. O fórum foi apenas um pontapé de saída, mas foi um começo muito positivo. No fundo, o que nós queremos é que todas estas áreas que falei anteriormente funcionem cada vez melhor no nosso Conselho da Vidigueira, que seja um conselho cada vez mais dinâmico, mais participativo, com uma qualidade de vida melhor para todos. Porque quando cuidamos das pessoas, estamos também a cuidar do futuro da nossa terra.
Para além do que já referiu, que outros projetos ou medidas considera que tiveram maior impacto no concelho recentemente?
Por incrível que pareça, desde que entramos, as iniciativas têm sido muito intensas. O relógio parece estar acelerado e as iniciativas surgem todas em fileira. No entanto, um dos nossos focos tem sido dar resposta também aos projetos. Há timings a cumprir para que possamos fazer obra e melhorar as condições das nossas infraestruturas nas mais variadas áreas. Posso dizer que temos em andamento um projeto de requalificação para as escolas e fico muito contente também por estar a conseguir dar resposta a uma área tão importante. Em relação às iniciativas que gostava de destacar, para mim são todas elas, porque todas elas têm o nosso empenho e a nossa dedicação.
E como é que tem decorrido a articulação com associações, escolas ou outras entidades locais?
A relação com as associações e as escolas e as outras entidades do concelho tem sido muito boa. Felizmente a Vidigueira ainda tem associações e instituições que fazem um trabalho extraordinário e que são muito importantes para a vida das nossas freguesias. Elas têm um papel fundamental na dinamização também do nosso concelho, seja na parte desportiva, na cultural, como nas tradições ou até mesmo no apoio social. Muitas vezes também são elas que mantêm vivas as atividades das nossas comunidades e criam momentos também de convívio e participação das pessoas. Da parte da Câmara Municipal, temos procurado estar sempre disponíveis também para trabalhar em conjunto e apoiar todas essas possibilidades. Acreditamos muito no trabalho em parceria, quando todos nós puxamos para o mesmo lado, conseguimos fazer muito mais. E o município de Vidigueira tem tentado, em todas as suas iniciativas, integrar as associações para que o trabalho seja mais reconhecido e valorizado. De referir ainda que estamos a dar passos para a criação do gabinete de apoio aos eventos e ao associativismo, o qual também irá permitir consolidar ainda mais esta nossa visão. Com as escolas, também temos procurado manter a relação de grande proximidade. É importante ouvir toda a comunidade escolar, os professores e todos, não é? Acompanhar as necessidades das escolas, colaborar sempre que possível para que possamos ter as nossas crianças, ter uma educação melhor para as nossas crianças. No fundo, aquilo que sentimos é que existe uma grande vontade de colaboração entre todos. E quando isto existe, quando há diálogo, quando há cooperação e espírito de interajuda, conseguimos chegar mais às pessoas e desenvolver melhor o nosso concelho.
De que forma a Câmara Municipal de Vidigueira vai continuar a procurar responder às necessidades da população do concelho?
A melhor forma de responder às necessidades da população é, continuar a trabalhar com proximidade. Ouvir as pessoas é a base, é o fundamental. Quem está na política local tem de estar no terreno, falar com as pessoas, perceber, estar perto e saber quais são as suas preocupações. É verdade que nem sempre conseguimos resolver tudo de um dia para o outro. Era bom que tivéssemos uma varinha mágica e conseguíssemos resolver tudo de uma vez só. Mas é muito importante que a população sinta que a Câmara está presente, que está atenta e que está empenhada em encontrar soluções para melhorar a vida das pessoas. Este Executivo tem procurado reforçar essa proximidade. E deixem-me de vos dizer que, para além do atendimento que já existe na sede de Conselho, também nos deslocamos quinzenalmente, o Executivo, às freguesias para falar diretamente com a população. A esta iniciativa chamamos a Câmara nas freguesias e é muitas vezes nestas conversas que surgem situações que preocupam os municípios e que precisam de ser acompanhadas mais de perto. As pessoas precisam sentir que nós estamos ali a dar a cara e que ao menos nos preocupamos com os problemas delas. Aquilo que queremos é estar próximos, né, ouvir, acompanhar e tentar ajudar a resolver sempre os problemas assim que possível. Queremos estar no terreno, queremos ser uma parte da solução para as preocupações da nossa população. No fundo, o nosso compromisso sempre foi continuar a trabalhar com seriedade, dedicação e desenvolver o Conselho da Vidigueira e melhorar o bem-estar também de quem cá vive.
Mudamos agora um bocadinho a temática desta conversa, até porque no passado domingo, 8 de março, assinalou-se o Dia Internacional da Mulher. Que significado tem esta data para si enquanto mulher? Ao longo do seu percurso pessoal e profissional, sentiu que teve de provar mais ou enfrentar desafios diferentes por ser mulher?
O Dia da Mulher é uma data importante, né, que nos lembra um caminho que já foi feito ao longo dos anos na luta pela igualdade de direito e de oportunidades, não é? É um dia que serve também para reconhecer as conquistas que foram feitas, mas também para lembrar que ainda há muitos desafios pela frente. E hoje as mulheres têm um papel cada vez mais ativo na sociedade, seja na vida profissional, seja na política, seja nas associações, nas empresas ou nas suas comunidades. Felizmente tem vindo a assistir uma evolução muito positiva nesse sentido. Mas, na minha opinião, não é? Mais do que um dia específico, o Dia da Mulher deve ser todos os dias. O reconhecimento, o respeito, a valorização das mulheres deve acontecer diariamente, no trabalho, na família, na sociedade, em geral, não é? Este dia é também uma forma de reconhecer o papel fundamental que as mulheres têm nas famílias, muitas vezes conciliadas com vidas profissionais, com a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos, da família. É também um reconhecimento do contributo que dão para a comunidade na vida pública, não é? Por isso é um dia simbólico que, acima de tudo, deve servir para continuar a refletir e a trabalhar para que exista cada vez mais igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
Apesar da evolução nas últimas décadas, a presença feminina na política ainda é menor do que a masculina. Na sua opinião, quais são ainda os principais obstáculos para as mulheres chegarem a cargos de liderança e de decisão?
Ruth, peço desculpa, mas eu há pouco acabei por não responder à sua segunda parte da pergunta, em que me falou se eu precisava ter que provar. E eu, felizmente, e peço desculpa por ter voltado atrás, mas felizmente, tanto na minha área de formação enquanto professor de educação física, como agora na política, posso dizer que me sinto uma privilegiada. Ao longo do meu percurso tenho tido sempre a oportunidade de trabalhar com pessoas que sempre me respeitaram e nunca senti que tivesse de provar mais que os outros para garantir o meu lugar ou para afirmar que o meu trabalho enquanto profissional. Mas também tenho consciência que essa nem sempre é uma realidade de todas as mulheres, não é? Acredito que muitas mulheres ainda sentem, em determinados momentos, que precisam de demonstrar ainda mais as suas capacidades para serem reconhecidas. No entanto, também acredito que é muito importante que nós próprias nunca coloquemos em causa o nosso valor. se nós próprias, se nós acreditarmos nas nossas capacidades, não é? Dificilmente os outros irão valorizar aquilo que fazemos, não é? Durante muitos anos a política e muitas outras áreas na sociedade foram maioritariamente ocupadas por homens. E essa realidade ainda influencia em algumas mentalidades, não é? Felizmente, aos poucos, essa realidade tem vindo a mudar e cada vez mais mulheres assumem papéis importantes e contribuem de uma forma muito positiva também para a nossa sociedade. E agora, agora pode sim. repetir
agora
novamente
sim,
a pergunta.
Apesar da evolução nas últimas décadas, a presença feminina na política ainda é menor do que a masculina. Na sua opinião, quais são ainda os principais obstáculos para as mulheres chegarem a cargos de liderança e de decisão?
Eu penso que existem vários fatores que ainda dificultam a participação de muitas mulheres na política. A verdade é que muitas mulheres continuam a acumular muita responsabilidade no dia-a-dia. Né? Para além do trabalho, são mães, são cuidadoras, são o pilar da família. E conciliar tudo isso com uma vida política nem sempre é fácil. E também falo por mim. Sou mãe, sou mulher e muitas vezes cuidadora e falo ao mesmo tempo das responsabilidades políticas que tenho neste momento. São papéis, são muitos papéis, não é? Ao mesmo tempo. E não é fácil, exige muita organização, exige muita força de vontade e, acima de tudo, exige também aqui um apoio familiar. Sem essa base, muitas vezes torna-se difícil. Mas acredito que quando fazemos por gosto e quando o nosso intuito é contribuir para dar à nossa terra e às nossas pessoas contributos, encontramos sempre formas de continuar. Eu acredito nisso e como diz um poeta, o homem sonha, a obra nasce. E no meu caso, eu gosto de dizer, eu acredito em mim, eu consigo, eu sou capaz. Portanto, eu acho que essa confiança é muito importante para todas as mulheres. Não podemos ter medo de dar um passo em frente, de assumir responsabilidades e de participar na vida política ou noutra qualquer. Felizmente vemos cada vez mais mulheres na política e isso é muito positivo, porque quanto mais mulheres participarem, mais completa e mais justa será também a nossa democracia. A sociedade é feita de homens e de mulheres, por isso é importante que todos tenham uma voz ativa.
O facto de ser mulher influencia de algum modo a forma como exerce funções políticas ou como olha para determinados problemas da comunidade e considera que a presença de mais mulheres na política pode trazer perspectivas diferentes para a gestão do território e das políticas públicas?
Eu acredito que sim. Cada pessoa traz para a política a sua experiência de vida, né? A sua forma de ver o mundo e também da sua sensibilidade para determinados problemas. As mulheres, naturalmente, também trazem essa visão, muitas vezes muito ligada à realidade do dia-a-dia e das famílias, da educação, do cuidar com os outros e da vida em comunidade, não é? Quando existem mulheres na política, acabam por surgir também novas perspectivas e novas formas de olhar para os desafios também da nossa sociedade. Muitas vezes são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, porque quem vive determinadas realidades consegue compreendê-las de outra forma. Na minha opinião, não se trata de dizer que as mulheres são melhores ou piores que os homens, não é? Trata-se sim de haver um equilíbrio. Homens e mulheres têm experiências diferentes, sensibilidades diferentes, e quando essas visões se juntam naquilo que são as decisões políticas, as soluções tendem a ser mais completas e também mais justas. Por isso acredito que a presença das mulheres na política é positiva, enriquece o debate, traz novas ideias e proximidade também à política das pessoas e das verdadeiras preocupações. No fundo, quanto mais diversidade existe nos espaços de decisão, não é? Melhor será para todos, não é? Porque quando há diferentes olhares e diferentes experiências à volta de uma mesa, aumenta também as hipóteses de encontrarmos soluções melhores também para a sociedade.
Na sua opinião, que papel podem ter as autarquias na promoção da igualdade de género e no incentivo à participação das mulheres na vida pública?
As autarquias estão muito próximas das pessoas, não é? E por isso têm um papel muito importante. porque são elas que estão mais perto da realidade das famílias e das comunidades, são elas que promovem as iniciativas, que valorizam a igualdade de oportunidades e incentivam também mais mulheres a participarem na vida política, nas associações e também na própria política, não é? Também é muito importante dar visibilidade ao trabalho que muitas mulheres já fazem todos os dias, nas famílias, nas associações, nas escolas, na comunidade. Há muitas mulheres que dão um contributo enorme e que muitas vezes nem sempre têm esse reconhecimento que merecem. Portanto, há que estar atentos, né, a essas realidades. Portanto, valorizar o trabalho e incentivar as mulheres a participarem é fundamental para termos uma sociedade mais justa, mais participativa, mais equilibrada, porque quando todos nós participamos, a comunidade fica muito mais forte.
Em termos de conversa, estamos mesmo no final. Deixava-lhe ainda um repto final. Que mensagem gostaria de deixar às jovens mulheres que possam estar a pensar seguir um caminho na política?
A mensagem que deixo é que não tenham receio de estar presente, de participar, de demonstrar. A política precisa de pessoas com vontade de trabalhar pela comunidade e de contribuir para melhorar a nossa sociedade. E as mulheres têm muito para dar à política e devem acreditar sempre nas suas capacidades. Quanto mais mulheres participarem, mais representativa será a nossa democracia. Portanto, acima de tudo, é acreditarmos naquilo que somos e nas nossas capacidades.
Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Como habitualmente, conta com a sua companhia na próxima quinta-feira, a partir das 11 horas, aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia. Vidigueira FM.